Muito bom dia a todos. Senhores deputados, podemos começar. Começar, obviamente, por agradecer aqui a presença da entidade de tecnologias, Fórum, entidade de Fórum de Tecnologias de Saúde, isto está difícil, nas pessoas da doutora Ana Tavares, doutor Gil Monteiro Nunes, doutora Hélia Carona e doutora Melissa Cravo. Eu tenho que pôr os óculos que eu vejo muito mal. Então, ponho-me aqui a inventar sem óculos. Muito rapidamente, apenas vos dizer como é que esta audição se vai proceder. Terão direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá direito a 5 minutos para colocar alguma questão, fazer a intervenção que entender por necessário, e a entidade visitante terá no final mais 10 minutos para responder ou para colocar outras questões que entender pertinentes. Muito obrigada. Dou então a palavra para os 10 minutos da intervenção inicial.
Então, antes de mais, bom dia. O meu nome é Hélia Carona. O Fórum Tecnologias da Saúde é uma plataforma, digamos assim, constituída por 14 associações profissionais que representam profissões das áreas das ciências e tecnologias da saúde. O que nos traz aqui hoje é, efetivamente, dar continuidade àquilo que é a principal missão e objetivo do Fórum Tecnologias da Saúde no que concerne aos trabalhos realizados em representação destas associações profissionais, nomeadamente a criação da ordem profissional, a ordem dos técnicos de saúde. O percurso do Fórum, apenas para ser muito breve, porque efetivamente nós já frequentamos esta casa há bastantes anos, já temos tido o prazer de falar com muitos deputados de vários grupos parlamentares, quer seja no âmbito dos seus grupos parlamentares, quer também seja no âmbito desta comissão e também na Comissão Parlamentar da Saúde, e portanto, e por isso mesmo, e acreditando que não é um tema completamente novo para os senhores deputados, vou apenas fazer aqui algumas breves notas daquilo que tem sido o nosso percurso, apenas para contextualizar. Sinto que deixaríamos talvez mais tempo para que os senhores deputados façam a vossa intervenção, no sentido de nos disponibilizarmos para alguma questão que queiram ver esclarecidas mais detalhadamente. Dizer-vos também que o nosso projeto, o nosso trabalho enquanto Fórum Tecnologias da Saúde remonta desde 1992, digamos assim, sendo que enfocámos os nossos esforços a partir de 2008, no sentido da criação de autorregulação para estas profissões, porque entendemos, para já, desde logo, porque só nesse período é que foi efetivamente criadas as condições do ponto de vista de diplomas legais que nos permitissem conhecer as regras e as normas regulamentares para então para se avançar para a criação da ordem profissional e, tendo em conta todas estas premissas, desenvolvemos todos os trabalhos no sentido de fazer cumprir com a lei, no sentido de efetivamente levarmos a bom porto aquilo que são as nossas pretensões. E as nossas pretensões sustentam-se basicamente em preocupações. E as preocupações vão no sentido de entendermos que estas profissões, sendo que conjuntamente representamos o terceiro maior grupo de profissões a atuar na área da saúde, somos efetivamente regulados e regulamentados diretamente pela Administração Central do Estado. Acontece que, ao longo dos anos, temos vindo a notar muitas fragilidades neste modelo que está em vigor e essas são efetivamente as bases que nos levaram a tomar a iniciativa de encontrar um modelo que fosse alternativo àquele que se encontra em vigor, que estava na altura e que neste momento ainda se encontra. Passámos por vários encontros com os senhores deputados. Fomos ao encontro dos decisores políticos no sentido de mostrar que efetivamente havia aqui um desajuste em função daquilo que são as necessidades da população, nomeadamente a segurança do doente, no que concerne à prática dos nossos atos, do exercício das profissões que representamos, versus aquilo que é uma regulação efetiva que, no nosso entendimento, não existe. Existem muitas fragilidades, desde logo porque o nosso regulador apenas atua naquilo que será o âmbito do SNS e portanto, no âmbito da administração pública, e, portanto, fugindo aqui uma grande protagonismo daquilo que seria a atividade realizada no setor privado ou no setor social. E estas profissões, umas mais, outras menos, mas efetivamente ao longo dos anos, tendo em vista também o próprio desenvolvimento daquilo que é o exercício profissional, o desenvolvimento tecnológico associado às nossas práticas diárias, à atualização curricular que as formações destas formações foram sofrendo ao longo dos anos. E a própria exigência do cidadão, que, como nós sabemos, cada vez mais e bem é exigente face àquilo que são os atos que lhe são prestados, e essa é uma preocupação também, de fornecer e educar literacia aos nossos cidadãos para que conjuntamente possamos decidir aquilo que é o melhor para cada indivíduo. E é neste contexto que nós entendemos que ao longo dos anos fomos perdendo um dos fatores ou um padrão que nós consideramos fundamental, que é um quadro de responsabilidade e de responsabilização inerente ao exercício das nossas profissões. A CSS, que é o nosso regulador, como vos disse, não tem capacidade, já tivemos reunidos várias vezes, em vários âmbitos, com o nosso regulador, e o que acontece é que as respostas são poucas, não conseguimos efetivamente dar o nosso contributo naquilo que é o nosso conhecimento, a nossa capacidade de intervir diretamente na definição e na implementação de políticas de saúde, nomeadamente nas áreas que nos são diretamente afetas, e desde logo, por esta ausência, obviamente que entendemos que se perde conhecimento e o estado da arte ficará seguramente fragilizada pela ausência destes contributos. Como recupero novamente, a ACSS não conhece o número de profissionais que diz regular, a ACSS apenas consegue atuar dentro do SNS e, como vos disse, reforço, muitas destas profissões, e em grande número, têm uma atividade liberal cada vez mais instalada e suportada, e há aqui um conjunto de matérias que nos deixam e que nos vão deixando, ao longo dos anos, cada vez mais preocupados, porque efetivamente, a nossa disponibilidade para encontrarmos soluções alternativas é total. Na ausência de nos apresentarem uma alternativa, apresentámos nós, que é este modelo de ordem profissional. Falar-vos apenas e muito rapidamente daquilo que é o nosso entendimento face às ordens profissionais. Nós entendemos que a missão de uma ordem profissional é a defesa e a proteção da sociedade civil, nomeadamente na salvaguarda daquilo que são os deveres e as competências dos profissionais. Entendemos que, para a defesa das profissões e os direitos propriamente dito, existem outras entidades com as quais nós até mantemos uma relação institucional de bom agrado, nomeadamente os sindicatos. Contudo, reforçar que o Fórum de Tecnologias da Saúde é exclusivamente composto por associações profissionais, não tendo sequer a participação de nenhum sindicato, pese embora, e reforço, sublinho, temos uma excelente relação com os nossos colegas que desenvolvem os seus esforços noutro âmbito daquilo que é o âmbito de atuação de um sindicato. Reforçar aqui também que o modelo que nós apresentamos é um modelo que entendemos que sai um bocadinho fora da caixa, não é? Rompe um bocadinho com aquilo que é o modelo clássico de representação das profissões, porque nós entendemos ou não defendemos a pulverização de ordens profissionais. Existe uma base comum que nos une a todos a estas profissões, e entendemos que é na base da negociação, porque efetivamente temos algumas profissões que poderão, de alguma maneira, ter aqui algumas competências que se sobrepõem, é na base da negociação, no exercício multidisciplinar, no entendimento que as nossas profissões podem contribuir para aquilo que será melhor para decidir em função das necessidades do doente, do cidadão. Com este modelo, portanto, suportado no modelo de colégio profissional, nós simultaneamente garantimos a idoneidade, a identidade, a especificidade de cada uma das profissões que, obviamente, que estará representado e organizado em colégio. obedecendo, claro, a uma estrutura única de tronco comum. A necessidade que nós encontramos também de ir ao encontro daquilo que são as nossas preocupações foram muito bem acolhidos pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é efetivamente a entidade que desenvolveu o estudo de viabilidade e que justifica o interesse público do projeto que nós defendemos. Dizer-vos que ao longo destes anos e mais, com um enfoque maior a partir de 2011, tivemos o apoio de vários grupos parlamentares, desenvolvemos todos os esforços, todo o trabalho, portanto, não é nada que nós entendamos que seja... tenha pouco tempo ou que tenha pouca maturidade, pelo contrário, nós temos vindo a desenvolver este trabalho ao longo destes anos, temos falado com muitas pessoas, com muitos deputados, de vários grupos, de várias comissões, como vos disse, e ainda bem que é assim, porque nós efetivamente temos noção que é uma matéria de grande responsabilidade, em que é uma transferência de poder que é passado do Estado para os profissionais, e por isso entendemos que este caminho efetivamente tinha que ser feito e deve continuar a ser feito, no sentido em que ainda não o vimos concretizado. Em 2017, pela primeira vez, houve um grupo parlamentar que tomou a iniciativa de levar o nosso projeto à Assembleia da República, juntamente com outras iniciativas parlamentares do mesmo âmbito, e nós conseguimos perceber que, efetivamente, todo o esforço que tinha sido desenvolvido tinha ficado, vou já terminar, tinha efetivamente sido reconhecido, no caso, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pelas mãos do senhor deputado à época, Dr. António Salles, portanto, sempre com o apoio do Ministério da Saúde. Eu penso que é importante fazermos aqui, sublinharmos aqui que fomos sempre ao encontro daquilo que era o entendimento ou a sensibilidade da tutela na qual as nossas profissões maioritariamente operam, porque existem efetivamente algumas profissões que acabam por estar sobre a tutela de outros ministérios, e sempre fomos muito bem recebidos nesse sentido, porque é reconhecido por todos que efetivamente estas profissões necessitam urgentemente, no sentido de salvaguardar aquilo que são as melhores práticas, a melhor qualidade de serviço prestado à população, independentemente do âmbito em que estes profissionais possam atuar. Foi reconhecido por todos ao longo destes anos que é urgente mudarmos este modelo de regulação das nossas profissões. E uma vez mais, e para concluir, encontramos-nos aqui, uma vez que não conseguimos, porque o projeto foi chumbado em 2017, contudo, continuámos a trabalhar com os deputados que sempre nos acarinharam e sempre nos acolheram da melhor forma, no sentido de continuarmos a prosseguir com os nossos objetivos. Em todos os grupos parlamentares, devo dizer, até no grupo parlamentar que, surpreendentemente, e não posso deixar de dizer isso, no dia votaram contra com a imposição da disciplina de voto. Nós percebemos que existiu ali algumas dificuldades de entendimento, porque tivemos efetivamente muitos deputados do PSD na altura que nos apoiaram, que continuaram a apoiar e que veem efetivamente que existe toda a relevância que o Fórum continua a defender este modelo, porque é este modelo que nós entendemos que vai ao encontro das necessidades dos cidadãos, e por isso estamos aqui hoje a falar convosco novamente e a tentar reforçar e voltar a trazer este tema para o debate político.
Muito obrigada. Agradeço a exposição. Dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Moreira.
Ora, muito bom dia e cumprimento também de uma forma especial não só a vossa presença cá, mas também o vosso projeto e a vossa luta por aquilo que com certeza acreditam e por todas aquelas associações que neste momento representam. Eu colocava aqui apenas duas considerações e provavelmente também fazendo aqui um bocadinho a abordagem daquilo tudo que ouvimos aqui, pronto, dando realmente... sublinhando a importância que vocês realmente estão a colocar no projeto, uma vez que estão a representar um conjunto alargado de outras associações. E realmente temos que ter isso em conta e relevar um pouco esse trabalho. Depois também, a área que é uma área prioritária e uma área muito importante para todos nós, e hoje mais do que nunca, realmente a saúde é realmente um setor onde todos se devem realmente concertar e onde deve haver uma, quase que um, um enfoque especial e único naquilo que é a pessoa e o doente e para que tudo realmente corra bem. Mas dizer-vos que realmente o Partido Socialista está neste momento bastante atento e ouvi-vos com toda a atenção. Irei com certeza transmitir tudo aquilo que ouvi aos meus colegas da Comissão da Saúde, porque nós temos também esse papel, né, ao fazermos aqui a audição, depois poder fazer essa transmissão. Mas dizemos que o Partido Socialista neste momento está a fazer uma análise global a todas as ordens. Pronto, a ideia aqui é ver como é que está em cada ordem a sua autorregulação, não é? E assegurar e garantir que há um acesso muito justo àquilo que é as profissões, um acesso que eu diria justo e livre. E por isso nós estamos a fazer essa análise e com certeza iremos considerar tudo aquilo que vocês disseram também neste dossiê. Ou seja, não vos posso dar aqui uma garantia muito particular em relação àquilo que vocês trazem cá, mas dizer-vos que será considerado naquilo que é neste momento a diretriz do Partido Socialista no que diz respeito a todas as ordens. Espero que realmente entendam esta resposta como sendo uma resposta positiva, mas que também nós temos que ter aqui uma perspectiva transversal a todo o funcionamento de todas as outras profissões. Por isso desejar-vos também então sorte e esperemos que entendemos nesta situação nos momentos seguintes a esta reunião, sobretudo com a colaboração dos colegas da Comissão da Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Ora, muito bom dia. Começo igualmente por cumprimentar o Fórum de Tecnologias da Saúde, agradecer a vossa presença e a exposição que nos trouxeram, que elucida-nos aqui relativamente a esta matéria. Isto é uma luta que já é antiga, portanto, daquilo que eu me apercebi já vem de 2012, pelo menos em termos de iniciativas aqui no Parlamento, presumo que tenham sido em 2012, portanto, por aí. E, portanto, felicitá-las pela vossa resiliência e, portanto, por o trabalho que têm vindo a desenvolver e, sobretudo, por não desistirem. Muito pouca coisa tenho a dizer sobre isto, porque eu acho que, relativamente à criação de associações profissionais, eu acho que é importante é termos atenção ao estudo. Esse sim suportará, portanto, a criação de uma ordem profissional. Eu não sei, uma das perguntas que eu gostaria depois de ver respondida tem a ver com a data do estudo, atendendo a que esta luta já é antiga, saber da atualidade desse estudo. E outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com, portanto, tudo bem que isto é a criação de uma ordem profissional para a autorregulação, portanto, dos técnicos de saúde, mas no âmbito dos técnicos de saúde há uma vastidão de atividades e, portanto, de técnicos. A minha pergunta é saber o número de profissões que eventualmente podem estar aqui em consideração e que eventualmente integrariam aqui, portanto, esta ordem profissional. E se essa diversidade de atividades não dificultará a autorregulação, portanto, dessas atividades, face à diversidade de técnicos que eventualmente podem estar aqui englobados. De resto, como é óbvio, também o PSD, o Partido Social Democrata, terá em boa conta, portanto, a exposição que nos trouxeram. E vamos analisar e ponderar, portanto, esta vossa intenção. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o Fórum das Tecnologias de Saúde e, enfim, este tema, como vocês disseram, não é novo aqui no Parlamento. Já na legislatura passada houve votações relativamente a esta matéria. Conhecem também a posição de fundo do Bloco relativamente à criação de ordens profissionais. Nós, em 2017, abstivemos, tal como outros partidos, e tem sido mais ou menos genericamente esta a nossa posição, e, portanto, não prevemos que ela se altere nesta legislatura. Mas gostava de vos colocar aqui duas questões, porque colocaram aqui como uma das fragilidades que mais encontram no modelo de regulação atual que está em vigor, é que, de facto, ele falha na sua efetividade, tanto porque a ACSS não terá um acompanhamento tão próximo das realidades, do número de trabalhadores, etc., mas também porque apenas atua no Serviço Nacional de Saúde. Isso faz parte do seu âmbito de competência e, portanto, a questão que eu gostaria de colocar era se, e considerando também que estamos a falar de várias profissões e não apenas de uma, à semelhança de outras ordens, que é mais fácil identificar, digamos assim, qual é que é a profissão de que estamos a falar aqui, estamos a falar de várias profissões, de que forma é que o modelo atual de regulação poderia eventualmente ser melhorado ou não, para responder às necessidades que vocês identificam sem haver a necessidade da criação de uma ordem, porque acho que eventualmente poderá haver aqui melhorias que possam ser identificadas e que possam ser propostas, e do vosso ponto de vista quais é que são esses pontos mais significativos que consideram que poderiam ser melhorados, e agradecer novamente a vossa exposição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Srs. Deputados, cumprimentar antes de mais o Fórum de Tecnologias da Saúde, na pessoa da Dra. Hélia Carona, dizer-vos que o PCP aprecia muito aquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde e dos técnicos de saúde, e que graças a eles, e só graças a eles, é que temos tido uma resposta em termos daquilo que são os cuidados assegurados e prestados no nosso Serviço Nacional de Saúde, e mesmo naquilo que é a resposta privada. Sabemos a importância e a relevância destes profissionais. Nesse sentido, nós entendemos que, tal qual como toda a população portuguesa tem sofrido e sofreu dificuldades e problemas que também se refletiram naquilo que é os profissionais de saúde, e que é preciso dar resposta. Naturalmente que a posição do PCP também é conhecida no que concerne à nossa posição de reserva relativamente à criação de ordens profissionais. A autorregulação, entendemos que ela possa, em situações excepcionais, ocorrer, mas também não temos criado obstáculos à criação de ordens profissionais. Contudo, precisamos de dizer e deixar claro que as experiências recentes da criação de ordens profissionais, muitas delas com base na ideia de que viriam resolver os problemas das profissões, acabaram por, pela sua simples criação, não resolver esses problemas, porque entendemos que problemas como o desenvolvimento profissional, nomeadamente aquilo que têm que ser as políticas e as opções políticas que os sucessivos governos têm tido, nomeadamente em termos de condições nos locais de trabalho, o desenvolvimento profissional, aquilo que é os direitos, respeitar os direitos dos trabalhadores, respeitar também as melhorias em termos salariais, não têm sido resolvidas, e são situações que, naturalmente, até como aqui referiu, estão muito associadas àquilo que é a intervenção sindical. Nesse sentido, gostávamos de deixar aqui, mais do que questões, dois apelos. Um deles tem a ver que possa ou não confirmar-se a criação da ordem, não seja desculpa para se deixar de lutar para melhores condições de trabalho, nomeadamente o que tem a ver também com justiça social e melhores condições salariais e de direitos dos profissionais de saúde. E um outro apelo é que não se caia na ilusão daqueles que fazem um discurso muito, até no plano da retórica, de valorizar os técnicos de saúde, de valorizar até a criação da ordem, mas depois, na altura de implementar políticas que respondam às necessidades dos profissionais, não ocorrem essas políticas. E isso, essas condições, nomeadamente as condições de trabalho, não têm sido. Naturalmente que isso depois se reflete naquilo que são a prestação de cuidados e até mesmo a segurança, porque nós podemos ver que representam aqui 14 diferentes áreas da prestação de cuidados técnicos de saúde, mas que muitos deles estão muito deficitários em termos daquilo que seria a dotação segura mínima que deveria de existir nos serviços, quer seja a nível de cuidados hospitalares, quer seja a nível de cuidados de saúde primários ou outros. E por isso nós entendemos que também este apelo não se caia na ilusão, porque há aqui muita ilusão associada à criação das ordens, que depois pensa-se que irá resultar na solução dos problemas dos profissionais de saúde, mas na verdade os problemas persistem e continuam. Por isso nós dizemos que continuamos a lutar para criar melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, valorizar os seus direitos e valorizar os seus rendimentos. Esta é uma das primeiras linhas de intervenção e será com certeza o aspecto central na defesa dos profissionais de saúde. pese embora, possa vir ser criada uma ordem que será sempre algo complexa. E era essa a questão que lhe quero deixar aqui, é como é que se descomplexifica todo este conjunto de profissões que muitas das vezes têm competências e conteúdos profissionais muito, muito diversos, numa só, congregados numa só ordem profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Fórum de Tecnologias da Saúde e tem 10 minutos para fazer a intervenção final. Muito obrigada.
Não sei se algum dos meus colegas quer intervir. Penso que, desde logo, agradecer as vossas considerações e as perguntas que efetivamente são muito relevantes e que também foram a matéria de pensamento das associações que compõem o Fórum. Por isso é que eu há pouco dizia que é um processo que tem alguns anos e que efetivamente tem que ter, porque nós entendemos que são matérias muito importantes, que desde logo com o desenvolvimento profissional, independentemente de ser na área da saúde, com toda a relevância que qualquer setor na sociedade poderá ter, mas nós efetivamente estamos perante uma situação de saúde que vai ter implicações, não é? Que é aquilo que nós estamos a viver. Portanto, efetivamente, nós entendemos que na área da saúde existem aqui valores acrescentados que efetivamente têm que ser considerados. Relativamente, eu se calhar começava pela sua intervenção, porque é a mais recente. Relativamente à complexidade da ordem, eu penso que temos vários exemplos, quer seja do ponto de vista da organização, quer seja nacional e também internacional, onde nos podemos, de alguma forma, encontrar aqui uma justificação. Se olharmos para o regulador inglês, nós temos um único regulador que regula todas as profissões de saúde, com standards de competências, com certificações que são obrigatórias, independentemente de serem Biomedical Laboratory Scientist, que é a minha profissão, é a designação da minha profissão internacional, médico, enfermeiro ou qualquer tipo de profissional da área da saúde que tenha formação superior e que queira efetivamente evoluir dentro daquilo que são os standards definidos por um único organismo. Se olharmos para a complexidade desta ordem, que eventualmente vos poderá trazer algumas dúvidas, basta traduzi-la naquilo que é a complexidade de um hospital, que enquanto organização. Portanto, nós todos temos que trabalhar em conjunto, cada um com as suas competências, cada um com os seus conhecimentos, cada um com aquilo que poderemos contribuir de melhor para que no final do dia o cidadão, no caso os doentes, uma vez que estou aqui a reduzir um bocadinho àquilo que são as intervenções hospitalares, que efetivamente tenham as melhores práticas. E essa é a nossa preocupação. E respondendo, penso que foi à senhora deputada do Bloco de Esquerda, no sentido de quais são as falhas que nós entendemos, é que não há fiscalização efetiva daquilo que tem que ser a ética profissional, daquilo que tem que ser a disciplina destas profissões. Efetivamente, as nossas associações têm códigos de ética, nós temos perfis profissionais que defendemos e que encorajamos que os nossos associados e que os nossos colegas tenham naquilo que é a sua prática diária, mas efetivamente nós não temos um órgão que vá a verificar se os profissionais continuam a investir na sua formação. Reforço novamente que é uma área que sofre muitas transformações ao nível das tecnologias, ao nível daquilo que são as guidelines internacionais. Portanto, nós estamos aqui, portanto, e não existe efetivamente nenhum órgão que cuide de necessariamente de que estas prestações estão a ser acauteladas, que existe, obviamente, que todos nós, nas nossas instituições, temos recomendações próprias, temos, mais uma vez, temos um brio profissional. Temos uma ética própria que trazemos connosco enquanto responsáveis por aquilo que nós fazemos. Agora, a CSS não presta este serviço à população. Enquanto regulador destas profissões, não há garantia que eu, que tenho uma formação de 20 anos, esteja neste momento com os mesmos níveis de conhecimento que tinha quando terminei a minha formação, com todas as evoluções e as necessidades que vêm surgindo associadas e inerentes a estas áreas. Portanto, esta é uma preocupação que tem a ver com a disciplina.
tem a ver com a fiscalização, com a ética e com o código que nós exigimos que estes profissionais tenham que ter, pela sua responsabilidade e pelo seu contributo que dão diariamente. Em relação ao estudo, depois se me perder aqui um bocadinho, em relação ao estudo, quero apenas reforçar, o estudo inicialmente foi feito pelo Centro de Direito Biomédico em 2011, após, portanto, isto no âmbito da Lei 6 de 2008, e quando sai a Lei 2 de 2013, é feita uma nova atualização e em 2016 são criados toda a documentação, portanto, que é esta que nós aqui temos e que vos queremos deixar, para além do percurso do fórum, exatamente aquilo que serviu de base à criação desta ordem, portanto, a documentação que nós temos neste momento, que foi a que serviu de base em 2017 para a criação do projeto de iniciativa parlamentar do PS, é exatamente dessa altura, portanto, é uma atualização de 2016. Relativamente ao número de profissionais, efetivamente nós temos noção que somos muitos, não é? Eu cheguei e comecei por dizer que somos o terceiro maior grupo de profissões da área da saúde. Este modelo oferece, para além da novidade de ser um modelo apoiado em colégios profissionais, todo ele está subjacente também nessa identidade, na garantia da identidade e especificidade de cada uma das profissões, e não é estanque, não é um modelo estanque. Portanto, obviamente que se houver, por parte dos decisores políticos, aquilo que nós apresentamos é este modelo com estas profissões, porque são as profissões que o Fórum representa. Se os senhores decisores entenderem que devem integrar outras profissionais porque cumprem com aquilo que é a lei, que no fundo foi a que serviu de base, de sustentação para nos trazer aqui hoje, pois com certeza que o modelo está preparado para receber novas profissões, para se houver necessidade de fundir colégios, de reorganizar colégios. Portanto, estamos a falar de um modelo, no fundo, que é adaptado, digamos assim, àquilo que são as necessidades efetivas da sociedade e não estanques, como efetivamente acabam por ser o modelo que está em vigor, digamos assim, das ordens clássicas. Querem acrescentar?
Mais perto deste. Bom dia a todos. Só queria aqui complementar um bocadinho aquilo que a colega foi transmitindo. Em relação às políticas de condições de trabalho, essa matéria é sindical, não é nossa. Enquanto associações, nós não temos essa prática, porque essa prática é dos sindicatos, não mostramos as coisas. Como a colega disse ao início, os sindicatos, nós temos boa relação com eles não estão no fórum. Não podemos esquecer que há muitos, muitos anos também eles estiveram junto com o fórum, foi uma necessidade, claro que foi descendo, foi aparecendo, não é? As coisas andam de lado a lado, as profissões evoluem, as necessidades dos trabalhadores também vão evoluir paralelamente e, portanto, tem que haver alguma relação, assim como neste momento existe relação entre as associações e os sindicatos, mas cada um no seu lugar, cada um no seu âmbito, e não há mistura a nível da sua intervenção, e neste processo o sindicato não está envolvido já há largos anos. Aquilo que nós pretendemos é que os profissionais tenham obrigações e que haja quem verifique que as obrigações, os deveres dos profissionais estão a ser cumpridos. E nesse momento isso não existe. A ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, é o nosso regulador, é assim por lei, foi assim que foi estabelecido. No entanto, aquilo, e como a colega já transmitiu, o que a ACSS diz é regula no âmbito do Ministério da Saúde. Ora, como a colega disse, a maioria das profissões, inclusivamente algumas das profissões que nós representamos ou que estão incluídas aqui no fórum, não exercem na administração pública, exercem apenas de forma liberal. Então, quem é que reúne estes profissionais, se não é a ACSS? A ACSS emite uma cédula que permite o acesso à profissão e nada mais? Não sabemos de que forma que esta pessoa trabalha, não sabemos se trabalha, se tem só a cédula profissional, portanto... Emitiu uma cédula a troco de um diploma e a troco de um valor monetário. Isto não pode continuar desta forma. Não podemos ter cédulas profissionais a ser emitidas a troco, portanto, num âmbito administrativo. Tem que haver um controle efetivo e depois têm que ser emitidas cédulas profissionais a quem efetivamente tem direito a elas perante a legislação portuguesa, que infelizmente, talvez agora nesta fase já esteja mais controlado, mas isso aconteceu. E, portanto, não podemos. A população portuguesa, quando se dirige a um profissional de saúde, tem que ser efetivamente um profissional de saúde. E depois temos as questões da usurpação de funções. A usurpação de funções, a utilização indevida do título profissional, o trabalho inqualificado, que existe imenso nas nossas áreas. Não existe forma de controlar. Não há quem controle. Não vale a pena fazer uma denúncia às entidades, porque não há controle, como não há contra-informação. Não há um registro dos profissionais. Vamos ver uma listagem que consta da CSS em termos de quem são os profissionais que têm cédula profissional. Temos nomes duplicados, temos falecidos, pronto, que também tinham cédula profissional, pronto. Não podem exercer já, não é? Portanto, há aqui desorganização. E é o nosso regulador. E o nosso regulador tem que acompanhar as nossas profissões. Se nós exercemos no privado, de forma liberal, então o nosso regulador também tem que regular as nossas profissões nessas áreas. Não acontece. Posso dizer, e não querendo especificar muito, mas dando o exemplo da minha profissão, há pessoas com 9 anos de escolaridade a exercer. E ninguém vai fazer qualquer tipo de inspeção. Não tem formação, nós somos profissionais de saúde, temos formação superior, temos que ter cédula profissional para aceder à profissão, para prestar cuidados de saúde. Não é brincadeira. E, portanto, é essa a nossa preocupação. Em relação à vossa preocupação, já não sei quem é que manifestou, de ver várias profissões numa ordem. Olhemos para a ordem dos engenheiros. O que é que o engenheiro do ambiente tem a ver com o engenheiro aeroespacial? Não é que eu conheça alguma coisa de engenharia, mas assim, de repente, não me parece que haja muita relação. No entanto, estão todos organizados numa ordem. Portanto, tem colégios profissionais, é a proposta que nós fazemos. Matérias técnicas específicas são tratadas no âmbito do colégio profissional. Matérias comuns a vários colégios são tratadas com a articulação dos vários colégios profissionais, que é um bocadinho, como a colega disse, semelhante àquilo que nós já fazemos na prestação de cuidados de saúde. O colega focou-se um bocadinho mais na área hospitalar, que é a área de exercício. A minha não é, a minha é da educação. Eu trabalho com profissionais de várias áreas. Trabalho com os colegas terapeutas da fala, eu trabalho com médicos, eu trabalho de várias especialidades. Tem que ser. A audiologia. Desculpa. Sou audiologista, portanto, a área da audição e de equilíbrio. Pronto. Portanto, nós já temos que trabalhar assim. Não é assustador para nós pensar num modelo de ordem que tenha várias profissões. Não. Temos que ter respeito pelas profissões, cada uma tem as suas especificidades, tem as suas individualidades. Há áreas de proximidade, e vou pegar aqui no exemplo, porque é mais próximo daqui da colega da terapia da fala. Trabalhamos na área da surdez, claro, vamos fazer reabilitação auditiva, temos que trabalhar em conjunto. Também tenho que trabalhar com o médico otorrino, também tenho que trabalhar com o psicólogo. Nós já trabalhamos assim, dessa forma, portanto não é assustador para nós termos uma ordem com várias profissões. Aquilo que nós pensámos quando constituímos este modelo foi pegar naquilo que é a nossa legislação, que é o Decreto-Lei 320/99, foi com base nessas profissões que criámos este modelo, convidámos profissões todas que fazem parte dessa legislação. Uns quiseram ir pelo caminho deles, nós juntámos, estamos juntos já desde 92, 93, desde essa altura tivemos várias atividades. Em 2007 houve logo um projeto de lei criado pelo CDS, entretanto houve uma queda do governo, e depois em 2008 saiu a legislação e, portanto, todos os processos foram mudando. Chegámos a 2017 confiantes não só da qualidade de trabalho que fomos desenvolvendo, mas que iria passar, infelizmente, como a colega já referiu, não foi aprovado. Já estou a perceber que estou a acabar o tempo. Pronto, eu penso que... peço imensa desculpa. Penso que já falei mais ou menos de tudo o que era necessário.
Sim, eu só queria só acrescentar uma coisinha muito breve, antes de passar. E eu penso que se os senhores deputados depois, com mais atenção, se tiverem essa... essa curiosidade de perceberem que efetivamente o modelo que nós defendemos, o nome da ordem é o que menos importa, porque importa efetivamente é aquilo que cada uma das profissões que estão organizadas em colégio pode efetivamente contribuir para a melhoria da prestação dos cuidados. E tanto podem lá estar estas 14, como efetivamente, claro, volto a sublinhar que têm que respeitar aquilo que é a lei e foi essa a nossa base de trabalho sempre. Mas nós não fechamos modelos e estamos efetivamente disponíveis para trabalhar conjuntamente e percebermos de que forma é que efetivamente podemos desenvolver. Agora, as nossas preocupações são muito claras e aquilo que nós temos vindo a verificar ao longo dos anos é que cada vez mais os problemas que são de análises clínicas e saúde pública, que é a minha área, começam a ser de audiologia começam a ser de cardiopneumologia, ou seja, nós estamos a falar de um conjunto de atividades que cada vez mais vão pulverizando por aquilo que são as entidades prestadoras e ninguém toma conta, porque efetivamente o regulador das profissões, permita-me dizer que ninguém toma conta, porque efetivamente a minha associação já enviou várias denúncias e desenvolvemos várias ações, pronto, junto das entidades aos quais nós podemos recorrer. Existem, exatamente, mas concretamente depois o trabalho realizado e nós percebermos, ok, houve aqui um incumprimento da lei, nós denunciámos, houve uma má prática, houve uma pessoa que ficou prejudicada, seja de uma maneira ou de outra, porque aquela pessoa que lhe prestou aquele serviço não tinha competências para o fazer. E muitas vezes, atenção, estamos a falar de usurpação de funções entre colegas. Entre colegas, nomeadamente no que concerne em determinadas áreas específicas daquilo que é a prestação de serviço.
Temos que terminar.
Não faz mal. Agradecendo, obviamente, e tendo ultrapassado bastante, mas também não gostando aqui de cortar a palavra, obviamente, a ninguém, agradecer mais uma vez, então, a vossa apresentação e a vossa explanação. E esperemos que desta vez possa haver aqui um encontro de vontades diferente e que, de uma maneira ou de outra, possam levar os vossos objetivos a bom porto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Desprovido de interesses, sejam de que natureza for, para além daqueles que nós entendemos que é a melhoria daquilo que é o exercício das nossas profissões, sim, no sentido de salvaguardar.
Só dizer só uma questão relativamente à documentação.
Para ficar.
Sim, eu vou entregar aqui ao serviço e depois os serviços farão o favor de digitalizar ou tirar cópias e entregar a cada grupo parlamentar. Muito obrigada.